2024. Todas as informações do fim de semana do nosso futebol. Fortaleza tem um compromisso importante, vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste. E o Ceará estreia amanhã na Copa, no, na Série B do Campeonato Brasileiro. No domingo, a vez do Ferroviário e Floresta também estrearem na Série C. Tá no ar, futebolês, simbora minha gente, sexta-feira.
Na Jangadeiro, Band News FM, chegou a hora do futebolês.
Oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Impercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores, tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza, seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432.
Boa tarde, minha gente. Sejam bem-vindos ao Futebolês desta sexta-feira. Sexta-feira chegou. Fim de semana também de muito futebol. Quatro times cearenses em campo nesse fim de semana. Amanhã é a vez de o Ceará estrear na Série B do Campeonato Brasileiro. Domingo tem Fortaleza, Ferroviário e Floresta entrando em campo também. Fortaleza decidindo uma vaga contra o Altos na semifinal da Copa do Nordeste. Tudo a partir de agora a gente vai discutir no Futebolês. A gente já começa com os destaques do programa, com o que será a notícia, com o que a gente vai discutir, debater a partir de agora aqui na 101,7 e também nas redes sociais. Caiu o transfer ban, o Ceará tem que correr atrás para contratar. Só restam horas. Boa tarde para você, Danilão.
Ótima tarde, você. Excelente tarde para a galera que se liga e faz conosco o Futebolês. A estreia amanhã, mas o que se fala é das contratações, porque hoje a permissão da CBF acaba e aí só em 10 de julho. E o Ceará corre para contratar. Os dois jogadores que foram acertados foram o volante Patrick de Lucas, jogador do Vasco. O Vasco está emprestando o jogador até 30 de novembro desse ano. E o goleiro Maicon Clayton. O Maicon Clayton estava no Vitória, já passou pelo Remo. É um jogador que está aí na mira para ser o terceiro goleiro do Ceará. Os dois já estão, inclusive, no bid com a camisa alvinegra, mas falta o trâmite legal para que os dois atletas estejam regularizados pelo Ceará. O departamento de futebol acredita que isso vai acontecer até o fechamento do bid do dia, às 7 da noite.
Valeu, Danilão. Anderson Azevedo, o destaque do Fortaleza entre campo domingo, né, Anderson? Boa tarde para você.
É, vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Boa tarde, Cê, boa tarde a todos. Contra o Altos, equipe que, curiosamente, em três confrontos, três empates. Ninguém nunca ganhou, sempre foi 1-1. Se der empate de novo, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Hoje, Fortaleza já liberou o check-in para o jogo contra o Boca Juniors na próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana e os ingressos começam a ser vendidos a partir de terça-feira, ingressos a partir de R$ 50.
Domingo é dia de estreia para o Ferroviário na Série C. O Ferrão encara o Figueirense fora de casa às 4h30 da tarde, tá? Lá em Floripa, outro representante cearense na terceirona é o Floresta, que também entra em campo no domingo, 7 horas da noite. O Verdão da Vila recebe o Botafogo da Paraíba no PV.
Nunca será só futebol, é Futebolês.
Sexta-feira, hoje 19 de abril. Paz, o mês tá acabando, né? Impressionante como esse mês de abril passou rápido. E uma semana também voou, né? Semana voou, já estamos na sexta-feira e já nos preparando para o fim de semana de muito futebol, como eu falei. A começar, eu acho que talvez o jogo que tenha mais expectativa seja esse Ceará e Goiás. Eu espero um jogo bem interessante, bem legal, na largada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B começa hoje, aliás, daqui a pouquinho. Caio Costa, boa tarde para você, tudo bem?
Tudo ótimo, José. Boa tarde para você, Renato, Anderson, Danilo, todo mundo que está acompanhando o Futebolês dessa sexta-feira. E a Série B, quer ou não, para o Ceará, começa já com um duelo daqueles que a gente projeta como confronto direto, de times que entram com a ambição de voltar à Série A. O Goiás tem muita história na Série B de conquistas, de ter sido campeão duas vezes de acessos, então sempre entra com a expectativa de retornar rapidamente à Série A. E o Ceará veio de uma temporada ano passado frustrante, mas um que se convencionou a chamar de primeiro semestre no Brasil, muito interessante, mostrando competitividade e com a promessa de fazer um campeonato muito mais competitivo do que do ano passado.
Renato Manso.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
Boa tarde para todo mundo.
Hoje o programa, você sabe de quem? Quem a gente
com tem? Certeza. Hoje é Daniele.
Daniele Day.
Daniele Day. Dia muito especial. Ela deve estar ouvindo o programa.
É possível.
É possível. Mandar um super beijo, né? Desejar feliz aniversário. Né? Daqui a pouco tem comes e bebes.
Não acredito.
Mas, rapaz.
Mais comes que bebes.
Com certeza, comes mais comes do que bebes. Crente come muito. E é isso, um grande abraço para todo mundo que está acompanhando o Futebolês. 2 horas também para o fechamento da janela, menos de 2 horas agora. O Ceará se movimentando nessa reta final, Fortaleza também já deve ter encerrado, né? Havia uma especulação, a possibilidade de possíveis saídas, mas até agora tudo segue normal.
Bom, vamos discutir bastante, né? A gente não pode ficar nessa... O Patrick De Luca é um volante que está no Vasco, né? Assim, ele teve um problema no Vasco, acabou perdendo espaço, mas recentemente estava até relacionado, estava até no banco de reservas, né? E o Cleiton, confesso que não lembro. Não lembro dele na equipe do Vitória, não lembro dele no Santa também. Você lembra do goleiro?
Ele estava no... Jogou Bragantino também. É, nos últimos anos, ele jogou 5 partidas. Se você for olhar a ficha, né? A estatística dele, foram 5 partidas. O ano que ele mais jogou, né? Nesses últimos... Ele tem 25 anos, é um goleiro novo.
É, novo.
Em 2020, tinha 20, 21. No Santa Cruz, jogou 45 jogos. E nos últimos anos, era reserva ou do Bragantino ou do Vitória. Acabou jogando pouquíssimas partidas. Fica claro que o Ceará traz um goleiro para ser terceiro goleiro, talvez, né? Ele não vem para ficar no lugar nem do Bruno Ferreira.
É. E outro detalhe, né, Danilo? É uma questão emergencial, porque o Ceará tinha um goleiro em vista, o Ceará tinha o zagueiro que se apresentou lá...
O Vilar.
O Vilar.
No Havaí.
Que foi para o Havaí. O Tomazella foi um nome que era foi ventilado, né? Que foi para o CRB ou CSA?
CSA.
Então assim, Danilão, eu acho que são contratações emergenciais para o Ceará pelo menos se precaver de qualquer eventualidade, né? De qualquer bronca que tiver até julho, que aí de fato é a abertura de janela mesmo, né?
O Ceará está contratando um terceiro goleiro, né? É isso que dá para perceber. É um terceiro goleiro, aquele que só joga realmente se os dois primeiros sentirem alguma coisa. É um terceiro goleiro que ele... tem mais minutagem jogando em partidas profissionais do que o César, que seria o terceiro goleiro, mas na verdade a ideia sempre foi que ele fosse o quarto goleiro para aprender com os goleiros, para participar ali dos treinos no profissional, mas um jogador da base. Então é isso que dá para perceber. O Ceará está contratando um goleiro para ser realmente o terceiro e para só jogar realmente numa eventualidade, mas a tendência natural é que os dois, né, o Richard, que hoje é titular, e o Bruno, que é o seu reserva imediato, sejam os dois goleiros que joguem. Eu acredito que é isso, Jussi, não acho que seja uma coisa diferente não. Então, Maicon Cleiton, nome de, sei lá, cantor, ele está chegando aí para ser o terceiro goleiro do Ceará. Agora, o Ceará precisa que as coisas deem certo até 7 da noite, né? Porque os trâmites ainda estão acontecendo e nem o Patrick, nem o Maicon estão regularizados ainda. Mas o Ceará já interveio na regularização dos dois, porque já os colocou com a camisa do clube, já fez um pré-contrato colocado ali na CBF, e é só um trâmite natural entre as transferências de federações e a chegada na própria CBF para que eles sejam regularizados. O grande problema é que isso tem que acontecer hoje, tem que acontecer até às 7 da noite, porque 7 da noite hoje tudo fecha e aí só abre 10 de julho.
Aí só 10 de julho mesmo. Bom, como nós prometemos e fizemos na semana passada, quando da estreia do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente fez... Como é que é?
Tier list.
Né? Que é uma projeção. Aí, quando o Fortaleza ganhou a primeira, todo mundo esfregou na minha cara. Disse, pelo amor de Deus, mano. Primeiro é uma projeção.
E outra coisa, você falou brigar, você não falou que vai.
É, mas o ouvinte ouve do jeito que ele quer também, né? Não tem... Eu falo uma coisa e se você quiser interpretar de uma outra maneira, aí você... É por sua responsabilidade. Mas não, vai... na hora que o Fortaleza ganhou do São Paulo, meu amigo que foi de gente lá, nas minhas redes sociais... Pessoas educadas, inclusive, tá?
Você sabe que comigo o processo é inverso, né? É. Porque eu gravei um comentário pro Instagram falando que eu achava que o Fortaleza tinha tudo para aproveitar a instabilidade do São Paulo e conseguir um resultado muito bom no Morumbi. Então, até as 9 da noite, e o momento do Fortaleza é bom, né? E todo mundo me esculhambando. Aí dá vontade de ir lá, e aí, quanto é que foi o jogo? Dá vontade de ir um por um. Quanto é que foi mesmo? Fala aí.
Bom, mas vamos lá, bora fazer o mesmo exercício que a gente fez na estreia do Fortaleza na Série A, a gente faz na estreia do Ceará na Série B.
Bora.
Topa, Renato.
Bora, vamos na hora. Então, já tá posicionado aí.
Então vamos nessa. Então tá, o Gustavo Gadelha vai me ajudando. A gente vai também numa classificação em ordem alfabética. E a gente começa com o Amazonas.
Lembrando, que são 4 prateleiras, né?
Certo.
Luta a primeira, pelo título. Título.
Certo.
Acesso, né? G4. Acesso, meio de tabela e rebaixamento, né? Exato.
Eu acho que a gente vai ter mais facilidade agora na Série B.
Eu fiz questão de dar uma olhada em elenco a elenco para poder ter uma noção, para a gente não ir só pelo nome.
Sim,
claro. E nem também pela campanha no primeiro...
Semestre,
né? Nesse primeiro trimestre aí,
trimestre,
né?
Trimestre, exatamente. Bom, mas vamos lá. A gente começa com o Amazonas, tá? O Amazonas que vai debutar na Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez disputando. Um time que contrata... Eu sei que talvez não demore muito. Posso pagar um preço muito alto por
eu que. Eu sei o que você vai falar, porque eu acho que é o que eu ia falar
mesmo. Contratar Dilson Batista.
Não só isso. Dentinho.
Sassá. Toda essa rapaziada, eu acho que. Eu não sei, não. Eu posso.
O Anderson disse que briga por cima.
Briga por cima, Anderson?
Pra mim, briga pro meu, do meu pra cima.
Então vamos lá. Então vamos organizar a casa, tá? Começo pelo Anderson Azevedo. Briga por título, meio de tabela. Que mais, Renato? Título,
meio de acesso. É o favorito, briga por acesso, meio de tabela e briga para não cair.
Título, acesso, meio de tabela para não cair.
Isso.
Começo com você, Anderson.
Eu ia dizer que ia brigar por acesso, mas depois dessa ruma de perabento que você falou aí.
E tu pensava que era quem?
E é baseado em quê?
Você se baseia em quê? É só pelo escudo do time, é?
Não,
pelo mascote.
No investimento, no projeto, naquilo que o Amazonas está planejando fazer no futuro.
Então vamos lá.
Mas depois de Dentinho, não sei quem. Ué, doido, é?
E aí?
Meio de tabela.
Meio de tabela. Renato Manso.
Briga para não cair.
Caio.
Briga para não cair.
Danilão.
Briga para não cair.
Briga para não cair também. Então,
4-1.
Eu acho que é bom lembrar que é a primeira vez que ele vai disputar uma Série B. Mas possa ter um projeto.
Não vamos esticar não, porque daqui a pouco não dá tempo não. Vamos lá pro América. América Mineiro. Que vem da Série A para B. Meio de tabela. Vou começar logo. Entendi. Chutando o balde. Vai,
Renato. Esse dia 19 é fácil de decorar, com o aniversário da Dani vai ser mais fácil. América briga pelo acesso.
Eu boto briga pelo título.
Danilão.
Briga pelo acesso.
Anderson.
Acesso.
Vocês...
3-1 nessa daí.
Acabaram de trazer o Alexandre Matos.
Havaí.
Briga pelo acesso.
Briga pelo acesso.
Acesso? Vocês estão de brincadeira.
O Havaí reforçou bem.
Meio de tabela. Danilão.
Meio de tabela.
Anderson.
Meio.
Então?
3-2.
Meio de tabela. Botafogo de Ribeirão Preto.
Briga para não cair.
Não cair.
Briga para não cair também. Danilão.
Briga para não cair.
Anderson.
Vai ser unanimidade para não cair.
Um das poucas, deve ser.
Brusque. Vou começar com o Anderson.
Também para não cair.
Caio.
Briga para não cair.
Renato.
Eu vou dar um chutaço aqui. Ele briga para ser o lanterna da série. Eu vi o elenco do Brusque. Assim, vai sofrer. O Brusque vai sofrer muito.
Brusque,
se não é
sofrer. Já compra as faixas, Brusque. Ano passado a gente falou de vitória, já compra as faixas de campeão da Série B. Danilão.
Se ele não for vitória, ele briga para não cair.
Ok, então para não cair também Brusque, né?
5-0 esse aí.
Também. Botafogo e Brusque. CRB, meio de tabela.
Meio de tabela.
Eu acho que briga por acesso.
Acesso.
Danilão.
Acesso.
Deixar o vozão para depois, né? Como a gente fez, né?
Eu acho que com o CRB, eu acho que eu acabei cometendo uma incoerência. Porque eu acho ele muito nivelado com o Ceará. Eu acabei botando ele meio de tabela e acho que o Ceará vai brigar para subir. Posso estar cometendo incoerência, mas deixa ele aí.
Ok. É o coração, às vezes, né?
Não.
Não?
Acho que é, sei lá...
Chapecoense.
A enfrentar na Copa do Brasil.
Chapecoense, briga para não cair.
Briga para não cair.
Não cair.
Danilão?
Meio de tabela.
Anderson?
Meio.
3-2, 3-2,
não cai. Cai, não cai.
O Chapecoense está paquerando com esse rebaixamento.
Já há algum tempo, né? Coritiba. Coritiba briga pelo acesso.
Briga pelo título.
Meio de tabela.
Vixe Maria. Danilão?
Briga pelo título.
Anderson?
Acesso.
Ok.
Ih, empatou, 2-2. E agora, como é que a gente faz?
Gustavo, Gadelha.
Aí ele vai escolher aqui, quando ele escolher
o dia. Exato, aí você fala. Vamos pro Goiás agora. Goiás, que será adversário do Ceará amanhã. Meio de tabela.
Briga por acesso.
Acesso.
Acesso. Acesso.
Ok. Vocês não sabem de nada.
Vocês viram o elenco do Coritiba, não viram? Vocês viram o Robson machucou, né?
Sim.
Não, só porque vale eu informar. Eu
coloco também um atenuante que a janela de julho...
Pode ser, pode ir, pode fazer, pode botar. Fazer diferença, é verdade.
Guarani, briga...
Gustavo botou o Coritiba em briga pelo acesso.
Foi?
Foi.
Guarani, briga para não cair.
Briga para não cair.
Meio de tabela.
Danilão.
Meio de tabela.
Anderson.
Meio.
Tá. Ituano, Anderson.
Briga para não cair.
Renato.
Meio de tabela.
Briga para não cair.
Briga para não cair. Danilão.
Briga para não cair.
4-1.
Mirassol. Vamos para Mirassol agora. Mais um do interior paulista.
Meio.
Meio de tabela.
Acesso.
Briga para acesso.
Danilão.
Briga por acesso.
Acesso?
3-2.
Tá. Me fala como é que tá a configuração. Nós vamos para 14º.
Vamos lá. Até onde tá atualizado aqui, que eu vi o meu retorno é um pouco mais atrasado. Não tem ninguém favorito ao título. Briga por acesso. América Mineiro, CRB, Coritiba e Goiás, meio de tabela Avaí e briga para não cair Amazonas, Botafogo de Ribeirão, Brusque, Chapecoense e Ituano.
Tá. Vamos agora
e entrou o Mirassol agora na briga pelo acesso.
Novo Horizontino, né? Novo Horizontino, briga pelo acesso.
Acesso.
Também.
Então você vai brigar pelo acesso, né?
Também, também. Tá. Estou acompanhando o relator.
Danilão.
Acesso.
Anderson.
Meio.
4-1.
Então, 4-1. Operário, briga para não cair.
Não cair.
Caio.
Também acho.
Não cair.
Danilão.
Briga para não cair.
Bom, unanimidade também. Paysandu. Paysandu.
Meio de tabela. Tabela.
Meio de tabela.
Meio.
Meio.
Ok. Já estamos já chegando, né?
É reta final.
Reta final. Ponte Preta.
Meio de tabela.
Meio de tabela também.
Briga para não cair.
Concordo, meio de tabela.
Meio.
4-1.
4-1. Santos.
Briga pelo título.
Título.
Favorito.
Favoritaço.
Talvez seja o único favorito.
Favorito.
Favoritíssimo.
Pelo título, né?
E contratou o Patrick título. Agora.
Tem um time pra uma Série B muito
Série bom, B, apesar de uma idade mais avançada, mas é...
38 rodadas sem nenhuma outra competição, a logística exato. Não é tão ruim pra ele assim.
Vai enfrentar uma porrada de time aqui de São Paulo.
Certamente vai ter muito jogo sábado, 4:30 PM.
E assim, quando começar a embalar, vai ter público, vai ter votação.
Tá estudando mandar jogo no Maracanã, Renato.
É.
Na época do Pelé ele fez isso várias vezes.
Alguns mundiais do Santos eram no Maracanã.
Exatamente. Eu tô falando na época do Pelé só por uma questão de, né, gente?
Não, porque era o momento que o Santos mandava os jogos lá. Não era só de jogar lá.
É porque era um time nacional.
Falta Sport, Vila e Ceará.
Isso, vamos lá pro Sport. Sport luta pelo acesso.
Acesso.
Luta pelo acesso.
Acesso. Acesso.
Ok. Vila Nova. Meio de tabela. Você, Renan. O Anderson já soltou a dele também, meio de tabela.
Você fica entre meio de tabela e briga para não cair,
pois sabia? Mas vou de meio de tabela, tô na mesma dúvida.
Vai lá.
Ok, Danilão.
Meio de tabela.
Ok. Vamos agora pro Vozen, Ceará. Renato.
Acesso.
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 É?
Briga por acesso.
Tá. Danilão.
Briga por acesso.
Anderson.
é para brigar pelo acesso. Mas eu acho que não chega, não.
Eu, de novo, vou falar o que eu penso.
É, mas você tem que fazer isso mesmo. Sim, vamos lá.
Eu acho que hoje, o time que o Ceará tem, com as peças que o Ceará tem, o Ceará é time de meio de tabela da Série B. Esse time pode encaixar, esse time pode ser competitivo, mas em 38 rodadas, eu acho que é muito para um time que tem a conta do chá. Se o Ceará se reforçar, em julho principalmente, se ele conseguir ter um investimento de dar mais opções para o técnico Wagner Mancini, eu acho que a time também entra na briga pelo acesso.
Só pra...
Mas a minha opinião hoje é time de meio de tabela na Série
B. Na nossa brincadeira ele vai ficar como briga por acesso, né? Porque ficou 3x2. 3x2 ou 4x1,
Anderson? 4x1. Não, Anderson disse que briga pelo acesso.
É que isso que é pra brigar, né?
Eu disse é pra brigar, mas eu acho que não chega.
Então você tá dizendo que é meio de tabela.
Pra mim é meio.
Então 3x2.
3x2.
O ponto aqui é o seguinte. O Gustavo acabou de tirar da tela o que eu ia comentar, né? Mas a gente tem 7, 8 times aqui como briga por acesso. Talvez 7, se eu não tiver... 1, 4, 8.
Mas, ano com o Ceará,
foi,
8.
Ano não, passado foi isso. A minha conta é o seguinte, só tem um Santos que a gente botou na prateleira. Sim. 1. Considerando que ele é 1 e que vão entrar 3, sobram 5. Então o cara que ficar na última posição, ele fica no meio de tabela. Assim, não é nada absurdo também, né? Falar que o Ceará é meio de tabela nessa configuração...
Mas deixa eu falar uma coisa, só um detalhe, Renato.
Mas vocês entenderam a minha matemática aqui, né?
Mas deixa eu falar, não é uma questão de matemática só. Eu acho que essa nossa projeção não é uma questão matemática.
Claro, claro.
Tá? Porque, por exemplo, Sul-Americana e briga contra o acesso...
Contra rebaixamento.
Contra rebaixamento é basicamente a mesma coisa.
Sim,
na Série A.
Verdade.
Na Série B, meio de tabela e brigar pelo acesso pode significar muita coisa. Eles podem ser brigas muito próximas, tá? Sim. Mas ano passado, ano passado...
Pra mim, meio de tabela, José, um time que não briga em, como o Ceará ano passado.
Ano passado
o Ceará fez campanha de meio de tabela. Nenhum momento flertou em subir.
É só pra ilustrar. O Ceará ano passado não foi um time que lutou pelo acesso.
Sim.
Em nenhum momento ele conseguiu entrar no G4, em nenhum momento ele foi ameaçado pelo rebaixamento. Ele sempre foi ali no meio da tabela. Ele termina literalmente no meio da tabela.
Exato.
Ele termina em décimo, né? Então, assim, não é uma questão matemática, porque o time pode terminar no meio da tabela.
Décimo primeiro.
Ele pode terminar no meio da tabela, ainda que brigue pelo acesso. Isso pode acontecer.
Sim.
Né? No caso do Ceará, ano passado não aconteceu. E o que eu falei sobre o Fortaleza é o que eu falo sobre o Ceará agora. O Ceará de hoje não é um time que eu diga. O Ceará tem lastro para aguentar 38 rodadas e vai brigar pelo acesso. Não acho. Acho que o Ceará tem a conta do chá. Se fosse uma Copa, era uma outra história.
Sim.
Seriam menos jogos, é uma configuração diferente. Mas 38...
Grau de concentração para um jogo eliminatório é outro.
Pode ver. O Ceará em jogo...
jogo grande.
Grande, né? Ele cresceu. Contra Fortaleza, contra Sport, contra Bahia. Ele fez jogos competitivos. Ele mereceu a conquista do campeonato estadual, sim. Né? Mas a melhor versão Ceará foi nos jogos de alta tensão, de alta grau de concentração. Nenhum time consegue 38 rodadas, um nível de atuação como o Ceará conseguiu nos clássicos, por exemplo, contra o Fortaleza, que ele não perdeu nenhum. Então, assim, é só para
justificar. Cenário muito parecido com o do ano passado, né?
Acho que o ano passado, em teoria, a expectativa para o Ceará era maior.
Era maior.
Não, mas eu falo assim, ele foi muito bem nos jogos grandes.
Sim, em vários outros,
o nível de intensidade de atenção era menor, ele também baixou a produção.
E assim,
a dúvida do Jussier é justificada, né? Porque os jogos contra Altos e ABC dão essa justificativa. Jogos que acabaram o Ceará, fazendo o Ceará ficar em último no grupo, o último dos classificados no grupo, e que com os 4 pontos ele seria o primeiro. E aí, exatamente o que o José falou, não eram jogos de decisão, passa ou não passa. Aí a equipe perdeu os pontos. Depois teve jogos decisivos, ou vai ou não vai continuar na Copa do Nordeste, e acabou vencendo.
É isso aí. Se o Ceará fizer 5 contratações que pudessem dar mais opção para o técnico Wagner Mancini, eu acho que o Ceará poderia lutar. Até porque eu não vejo, além de Santos, nenhum time, putz, esse aqui...
É, e eu vi os elencos, realmente...
Tem até uma pergunta ali, ó, quer dizer que só o Santos é time de título? Olha, outro time pode ganhar. O Sport, por exemplo, tem um elenco, se encaixar, pode ser brigar. Mas, pra mim, é bem...
Muito
cara, destacado. O Santos é vice-campeão paulista, fazendo um campeonato super seguro, sempre tendo a melhor ou a segunda melhor campanha, ficou ele e Palmeiras na campanha geral sempre brigando, e vendeu caríssimo pro Palmeiras a final.
É, não, o Santos tá ajustado.
Caríssimo. O Santos poderia ter empatado o jogo de volta e ser campeão paulista. Então, tudo bem que é um outro campeonato, outra questão, ele também é mais visado na Série B do que ele era quando ele começa a disputar o paulista, vindo de um rebaixamento, mas tem um poder de investimento maior, se as coisas não encaixarem na janela de julho do Santos, certamente ele tem lastro para botar muito mais dinheiro no mercado. O Santos é o grande favorito.
E se há uma urgência no Ceará, por exemplo, voltar para a Série A para ter um aporte financeiro melhor, você imagina no Santos. O que o Santos não vai fazer para não subir esse ano?
Exato.
Ficar mais de um ano na série B. Então, de fato, o Santos está investindo claramente para passar o carro. Né? Se isso vai acontecer ou não... É uma outra história. A gente, olhando para o elenco do Vitória ano passado, mais uma vez se remetendo a isso, todo mundo dizia, pá, o Vitória com esse time aí, pela campanha que fez no Baiano, ele vai ter muita dificuldade. E acabou sendo campeão com sobras, né? É, o futebol às vezes prega algumas peças, mas assim, a gente também tem que valorizar a lógica, certo? Eu acho que às vezes a gente também tem muita a ideia de contar com os imprevistos, com as mudanças e tudo mais, mas a grande verdade é que normalmente acontece a lógica.
Sim,
né?
Sim.
Normalmente acontece a lógica. Futebol, ele prega peças, como eu falei. Mas há uma coerência nisso tudo que a gente está conversando.
É verdade, que aí vem um reflexo do torcedor do tempo para cá, desses gigantes que caíram recentemente. Por exemplo, o Vasco ficou 2 anos seguidos.
É verdade.
Isso não acontecia. O Cruzeiro ficou 3 anos seguidos. Eu vou até tirar o primeiro ano do Cruzeiro, porque ele tinha uma punição de pontuação que mexia... Ele começou o campeonato com menos 10 pontos, uma coisa assim. Embora eu acho que para o tamanho do Cruzeiro, menos 10 pontos deveriam ser suficientes para ele tirar e brigar pelo menos pelo quarto lugar, coisa que não aconteceu naquele primeiro ano. Então, sempre teve esse histórico. Mas eu penso que o Santos não é só a camisa. Eu acho que o Santos tem até um elenco um pouco envelhecido em alguns momentos, mas para uma Série B, eu acho que é muito bom. Com um treinador que já ganhou campeonatos nesse perfil na Série A. Série B a gente sabe que consistência defensiva, o que é que Fábio Carille faz de melhor? Então ele entra muito como favorito. Pode ter seus percalços, pode não conseguir fazer valer esse favoritismo. É claro, futebol não é ciência exata, mas ele tem essa chance. E essa Série B, talvez essa impressão sobre o Ceará, José, não sei se você vai concordar, se o Renan vai concordar, é que os times que caíram deram um peso maior à edição desse ano do que a do ano passado. Porque caiu um Coritiba, caiu um Goiás, caiu um América Mineiro, que tem 2 títulos de Série B, caiu o Goiás, que tem 2 títulos de Série B, o Sport não sobe, o Sport esteve ali no limiar de subir. Então também passa essa impressão de que a galera que veio da Série A vem com mais peso do que a gente tinha dos 20 que disputaram ano passado.
Ó, a galera já tá aqui discordando.
Tá
normal. Assim,
normal, completamente normal.
Tem algumas perguntas legais.
É assim. Uma projeção, não é nada definitivo. E a galera, como o Renato falou, é impressionante como é uma audição seletiva.
Total.
Quando a gente falou sobre o Ceará, só Anderson e eu falamos que o Ceará era time que iria lutar por meio de tabela. Iria ficar no meio de tabela. Os outros 3 opinaram que o Ceará vai lutar pelo acesso.
O pessoal está se prendendo a isso, mas se o Gustavo colocar, o Ceará está lá no briga pelo acesso.
Na semana passada, eu falei, acho que foi o único que falou, não foi?
Foi.
Que o Fortaleza lutaria pela Sul-Americana. Não, contra rebaixamento. Contra rebaixamento. Lutaria contra rebaixamento. Não, em nenhum momento eu disse que o Fortaleza seria rebaixado. E a grande maioria falou que o Fortaleza seria um time que lutaria Sul-Americana. Então, assim, enfim, se vocês não tiverem a maturidade para entender que aqui é uma projeção, é exercício de projeção, e que é uma meramente...
É uma brincadeira,
uma brincadeira com um fundo de discussão, enfim... Fica difícil também, mas vamos lá, Renato.
Às vezes o pessoal também vai muito pela camisa, né? Tipo assim, Mirassol e Novo Horizontino, cadê o lastro dos elencos? O Novo Horizontino, que brigou pelo acesso ano passado, diferente do Ceará, manteve praticamente a base do time todinho.
Pode não dar certo nada, porque isso não é, não é receita
de nada. O Novo Horizontino foi semifinalista do Campeonato Paulista esse ano, eliminando o...
Eliminou o São Paulo.
São Paulo.
A vida do Capri, o emprego do Capri começou a morrer ali.
É, não, é porque às vezes o pessoal vai pelo nome, se eu tô no Novo Horizontino, faz o Novo Horizontino. Gente. Se a gente falou de projeto aqui, o Anderson falou do Amazonas. O projeto do Novo Horizontino...
E do Mirassol, Renato.
Exatamente, é por isso que eu tô falando aqui. É só para responder algumas perguntas, que assim, até dá para entender que pelo nome, pô, ficar atrás do Mirassol, mas é um trabalho que tem inconsistência nos últimos anos e são times que no interior de São Paulo, vem brigando no Campeonato Paulista.
O Novo Horizontino, a gente não estava na tier list da semana passada, porque o Juventude virou aquele jogo contra o Ceará na última rodada.
Exatamente.
O Novo Horizontino, por um segundo tempo, a tier list dele mudaria. E manteve o treinador, tá lá o Eduardo Batista, tá lá, o projeto é sólido.
Rapaz, Série B para mim é regularidade. Se o time for regular o campeonato inteiro, ele chega perto da rodada final brigando pelo acesso. Se ele oscilar, ele vai dançar. E esse elenco do Ceará, para mim, não tem time para ser regular a Série B inteira. Se ele não se reforçar, ele vai ficar no meio do caminho. Eu não acredito nesse time brigando pelo acesso do jeito que está hoje. Se não reforçar, concordo com o Jussiê. Se não reforçar, para mim, fica no meio do caminho.
Quem não gosta de promoção? A Gerardo Bastos, que é referência em pneus e serviços automotivos no estado, traz uma super novidade para você que está precisando trocar o pneu aí do seu carro ou fazer serviços automotivos, tá? Na compra de três pneus Pirelli, o quarto sai totalmente de graça. Além disso, eles cobrem qualquer oferta da concorrência em pneus, em peças e serviços. Então passe mesmo agora mesmo na Gerardo Bastos, leve o seu orçamento que lá eles não perdem negócio. Garanta o seu desconto e fique por dentro de outras novidades no Instagram, Grupo Gerardo Bastos. Intervalo, a gente volta já.
Jangadeiro, Band News FM.
MV, um corpo de profissionais especializados, produzimos a cor perfeita para você. São 6 lojas aqui em Fortaleza, então tem sempre uma Só Tintas pertinho de você. Vem para Só Tintas, entre em contato pelo WhatsApp 3878-1464, tem também o Instagram, @ Só Tintas Fortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Como é que vai ser a programação para hoje, hein, Renato?
À noite. Sair daqui... Aniversário,
e para
casa dormir.
Não vai ter nenhuma...
Que aí, no caso, nem precisa ficar falando sobre isso aqui, né?
Quando eu falo, não vai ter nenhuma cerimônia. Você tava pensando o quê?
Não tem cerimônia, não. Que canalha! É chegar e dormir.
E dormir, né?
Exatamente.
Ô, rapaz.
Zero canta cerimônia. Canta parabéns.
Não, canta parabéns.
Não se meta, meu patrão.
Conversa do estúdio.
Não é, rapaz.
Não é home office, não.
Blá, blá, blá. Detalhe.
Informação.
É, exatamente. Bom.
E tem informação, viu?
Tem informação?
Tem.
Manda?
Não, ele lá.
Ah, ele tem informação?
Tem informação.
Tem, Anderson?
Tô sabendo.
Daqui a pouco ele sabe.
Ah, minha Nossa Senhora. Essa
conversa por
Danilão,
me pega às vezes.
Nessa conversa entre a gente aqui, surgiu algum nome, alguma novidade?
Eu fico pensando o seguinte, esse sistema de bid da CBF deve ser muito bom. Você imagina, milhões de torcedores ao mesmo tempo atualizando o bid para ver se o Ceará já conseguiu registrar o jogador, né? É o tempo todo, de segundo a segundo, milhões de pessoas fazendo a mesma coisa. Então, o sistema deve ser muito bom. Vou dizer como é que se encontram as situações em relação ao Ceará. O Ceará precisa regularizar, obviamente, o jogador até às 7 da noite, e existe um trâmite para isso. Lá no BID, numa parte interna que fica só para os clubes, ela mostra algumas situações. Por exemplo, a gente já viu os jogadores com a camisa do Ceará, porque eles estão pré-BID, eles estavam pré-BID. Depois, eles ficam pendentes da federação, ou seja, o Ceará precisa entregar uma documentação na federação. Então, depois eles ficam pendentes da CBF. A CBF precisa avaliar se esse jogador não tem um outro contrato, ou se ele tem, que é o caso, por exemplo, de empréstimo, se há uma cessão de direitos do clube de origem É que é o caso do Patrick, por exemplo. Se há cessão de direitos por empréstimo. E aí, depois desse pré-CBF, ele fica pré-BID e na próxima atualização do boletim informativo diário ele entra. Nesse momento, no sistema da CBF, os jogadores estão estão pendentes de federação. Ou seja, eles estão aguardando uma confirmação da federação. Eu já consegui com a federação a confirmação de que está tudo certo com a federação. O problema é o sistema da CBF. Tem quantos clubes aí no Brasil utilizando esse sistema? Hoje muito mais porque é o último dia, mas tem as categorias de base de vários clubes. Tem vários clubes que não se utilizam do profissional, mas precisam do sistema para inscrever seus jovens atletas. Então, e tudo isso está inviabilizando, o sistema está complicado, está uma situação complicada e a CBF está tentando ajeitar essa parte interna do seu sistema para que logo os atletas que o Ceará está buscando regularizar, ele consiga fazer as duas regularizações.
Duas regularizações assim, o Ceará tem que correr contra o tempo, tem essa questão do sistema, né? Mas obviamente que...
Mas se tiver tudo certo...
Não, eles vão ser regularizados, né? Assim. Daqui a pouco sai no BID. Inclusive a foto do...
A foto do Patrick de Lucas já é com a camisa do Ceará.
Dos dois, né? O Maicon também, já está com a camisa do Ceará.
Já está com a camisa do Ceará. Então, assim, é isso, né? Que tem que ser rapidinho para regularizar os dois.
Mas o trâmite que eu disse tem que acontecer até as 7 da noite. O último BID das 7, ele é atualizado depois, 7h15, às vezes 7h20. Mas internamente foi 7 horas, então ele precisa sair até essa hora. Porque segunda-feira já não tem mais janela, né? E amanhã já é sábado, então o Ceará precisa de celeridade. Agora, se for um problema da CBF, às vezes ela dá tempo a mais por causa do sistema. A informação que eu obtive é que a questão é sistêmica. Uhum. Tá tudo certo, né? O jogador tem contrato, o empréstimo tá, a cessão feita, mas o sistema tá com algum probleminha, não só para o Ceará, mas para todos os clubes. Imagina só, GC, último dia de janela de transferência, depois é 10 de julho. Quantos clubes estão aí inscrevendo atletas?
Deve ser uma loucura mesmo, né? E, assim, esse sistema do BID é muito legal. O que a CBF peca, assim, de forma injustificável é no seu site. O site da CBF é uma porcaria. Terrível. É muito ruim. Dá uma olhada no site, sabe? Assim, é só para fazer um comparativo, né? Entre confederações. Dá uma olhada no site do NBB.
Eu ia pensar que você ia falar da Federação Cearense, é bem melhor. É bem melhor, okay. Bem mais...
Cara, não tem como comparar também, né?
Não, mas eu tô te falando aqui da história de você precisa procurar uma súmula, precisa procurar uma tabela, tudo, ele é muito mais funcional.
Eu sei, mas é porque a CBF
Mas o da NBB é piada, o da Liga Futsal também é sensacional. É sensacional pra você querer procurar informação de tudo, de transmissão... De notícia mesmo, são portais de notícias além da questão oficial.
O site da CBF é muito ruim. E o BID é uma coisa à parte, né? Precisa funcionar, porque aí iria prejudicar muita gente, né? Os clubes e tal, todo mundo tem interesse.
O departamento de registro, ele pode determinar um campeonato.
Registro.
Tem um superchat aqui. O Walter Augusto, 27,90, aspas. No Ceará, salário e bicho em dia vai ser o fiel da balança. Se pagar em dia, esse elenco sobe.
Tem um pouco de sentido.
Pagar em dia é fundamental para um time ser competitivo.
Né? Talvez o que o Walter queira dizer é que se houver...
Dá mais, né?
Não só isso. Eu acho que se houver... O Ceará está passando por vários problemas financeiros. Se houver um controle dessa... Fizer uma gestão dessa questão financeira... O elenco atual, ele tem limitações, mas ele também tem valências positivas.
A principal delas é um time de caráter. Esse time do Ceará.
Exatamente.
É um time de caráter.
Isso,
é um time
que tem tanta turbulência. Eu falei essa frase hoje, a gente estava analisando os últimos acessos do Ceará. Analisando quem eram os elencos e tudo mais. Eu acho dos elencos, o Ceará tem menos qualidade técnica do que teve 17. Do que teve 2009, se a gente for pegar o Geraldo, arrebenta na Série B. Tem o Mota que chega depois.
O Geraldo, mesmo veterano, chega depois de uma grande Série A pelo Náutico.
Exato.
O Náutico não é rebaixado em 2008, muito pela bola que seu Geraldo jogou no Náutico.
Em 17, o Ceará termina com Ricardinho, Lima, Leandro Carvalho e Elton, ou Magno Alves, ou Arthur Cabral. Então ele tinha qualidade, assim, a gente não pode negar que o Ceará tinha qualidade naquele
Alguns
momento.
Alguns descobertos, né? Tipo, o Lima não chega com esse status.
Não, eu falo do status, desempenho. Né? O desempenho deles na reta... Não,
o Lima, o Pulga, como, aliás, aquele time, é interessante lembrar de como ele foi bem reforçado ao longo.
Não, pois
ele,
é.
Ele teve um momento que ele tinha Lele e Cafu de dois pontas.
E eles olha terminaram no banco. Mas o que eu quero dizer é que se há uma característica para um time que briga por acesso, é um time comprometido. 9 era e 17 era também. Né? Lutou, passou perrengue, o Ricardinho foi xingado no Castelão, criticado aqui por... Depois foi defendido, né? Foi...
Depois a torcida pediu para ele entrar, pediu
para ele voltar e etc. Enfim. Então, isso será tem. Aí por isso que eu falo, se administrar bem a questão financeira, se administrar bem esse entorno, como fez agora, eu acho que o Ceará tem potencial. Agora, é claro, se a gente for analisar só a questão de qualidade, vai faltar em alguma posição exatamente esse lastro para poder acreditar que só na bola ali de... Né, só na questão da qualidade vai poder fazer uma grande Série B.
Anderson está pedindo passagem. Fala, Anderson.
Não, era para falar que a informação que o Renato estava dizendo é que o Fortaleza confirmou o empréstimo do Ronald para o Criciúma. Agora sim, uma nota limpa e seca. Fortaleza comunica o empréstimo do volante Ronald ao Criciúma até o final da temporada. O tricolor deseja sucesso em seu novo desafio. Anderson. Contrato Ronald termina no final do ano. E aí, tchau e benção.
Anderson, tem alguma coisa
não joga mais
como um acordo da volta do Kaiser para uma relação de bons amigos com o Criciúma?
Não, acredito que não. Até porque o Ronald estava no Mirassol, disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol, e aí voltou, estava atrás de um clube para emprestar o jogador. É apenas coincidência.
Jogou poucas partidas para o estado do Mirassol, acho que foram 5 ou 6.
E, Caio, eu vou te falar, eu acho que essa questão é muito de... Os clubes são muito profissionais nesse aspecto. Eu estou precisando, você tem aí, não vai usar.
Eu acho
que não vou emprestar sim. Porque... Assim, não quero emprestar porque é do Fortaleza, não, entendeu? Em algum não, momento.
O que eu estou perguntando é mais não, é na história
de... deve ter pensando assim.
O Fortaleza trouxe o Kaiser de volta acionando uma cláusula que é contratual, que é ok. O clube sim. Que está com o jogador emprestado sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. O Criciúma procura um jogador e o Fortaleza não coloca nenhum empecilho, até porque recentemente teve essa questão para ter uma relação com o clube... mais amistosa, talvez.
Não duvido não, viu?
O Fortaleza, você
quer. O Fortaleza não faz parte dos planos. O contrato terminava no final do ano. Você não vai ganhar nenhum
dinheiro com o último.
Pois é, e aí, por ser o Criciúma, talvez, nessa questão do Kaiser, não ter nenhum desgaste com o Criciúma, até porque não existe ninguém errado nessa equação, existia um dispositivo no contrato do Kaiser que o Fortaleza podia, opa, Bingão, desculpa, mas eu quero trazer de volta.
Faz parte
do empréstimo. O Fortaleza sofreu com isso com o Ederson. O Corinthians fez lá o gatilho, trouxe de volta e vendeu pro Salernitano.
Faz parte. Tá. Você, só destacar um detalhe, a gente estava falando do Santos aqui, o Santos fez uma ação que realmente ela é muito simbólica, assim, ela é bem legal. Ele vai aposentar no resto da temporada a camisa 10. O Marcelo Teixeira fez uma...
Ele tinha falado isso quando foi eleito no final do ano passado.
O 10 não pode
a jogar 10 não joga era para ser aposentado para sempre.
Não, isso é... Mas assim...
Em 70 e... E
73, é? Quando o Pelé faz o último jogo,
pelo Santos. Ali era pra... Pronto, aqui ninguém joga com essa camisa.
É verdade.
Aí depois vai um doidinho qualquer jogar com a camisa.
Teve um jogador que passou pelo futebol cearense, que atuou uma vez pelo Santos com a camisa 10.
Paulinho Kobayashi.
E aí durante o jogo, Paulinho Kobayashi é até biquisto lá. Paulinho Kobayashi chegou a jogar com a 10 do Santos, mas o episódio, eu me lembro bem de estar assistindo o jogo. O número silcado, o número 1 começou a cair. E aí o narrador do Sport TV falou que era a camisa, dizendo que não, você não.
É exatamente isso. Mas enfim, mas é uma ação interessante.
E foi pro elenco, né? Foi para o elenco. Ele faz o gesto, o símbolo, de pendurar a camisa 10 no vestiário. Vão todos os jogadores lá, deixam um bilhete. Normalmente o Santos...
E, é no armário, e era o Guilherme que estava usando a 10?
Não, o Guilherme tá usando a 11.
Eu acho que quem estava usando a 10 era o Juliano.
Juliano.
Eu acho que
era. Aliás, o Santos estava jogando com a sua numeração clássica, tá? Não era numeração fixa, 4
não. 2, né?
Jogava o lateral direito com a número 4, o lateral esquerdo com a número 3, 6 e 2 os zagueiros e não tinha numeração fixa. Quando Santos... começava a jogar, jogava com a numeração.
O Santos que anunciou o Gonzalo Escobar, né? E o Fortaleza, também, inclusive, né? fez vídeo. Que
você falou, né?
E fez vídeo de despedida, né? Para alguns jogadores ele não fez, né? A galera vai lembrando, né? Quem foi que o Fortaleza não fez. O Escobar saiu pela porta da frente da equipe do Fortaleza.
Disse que era muito benquisto, mas muito benquisto.
O vídeo Fortaleza. Mostra vários momentos dele abraçando os jogadores do Fortaleza. Já ia falar do Santos, do Fortaleza.
Há mais de 20 anos no mercado de bebidas e alimentos, A Opção Distribuidora, que é referência em vinhos no Ceará, traz diretamente do Chile os vinhos Cosecha Tarapacá, um vinho jovem, frutado, que expressa o caráter natural de cada variedade. Então peça agora mesmo, experimente, 3261-3030, conheça Cosecha Tarapacá e Opção Distribuidora, o excelente trabalho nunca envelhece. A gente volta já. Jangadeiro. Não precisa nada de pedir desculpa não, Tiagão. Desculpa de discordar sobre a sua opinião sobre o Ceará em meio de tabela, com o argumento de que é muita rodada para um time tão elenco curto. Lembre-se que todos ali na briga pelo acesso, quase todos que vocês colocaram também, a conta do chá, Mirassol, Novo Horizontino, CRB, qual o critério então? Se ele é meio de tabela, esses também são. Muitos desses que você falou, eu também coloquei como meio de tabela. Por exemplo, o CRB eu coloquei meio de tabela, inclusive, né?
Eu coloquei brigando pelo acesso.
Eu coloquei meio de tabela, por isso que eu considerei alguns...
Como eu coloquei o Ceará também, então tá de boa.
Times de meio de tabela.
Vamos, pra gente individualizar o xingamento, a gente devia cada um postar o seu, porque aí também, né?
Deixa, eu não tô tão...
A fase não tá tão boa.
Não tá tão boa já há algum tempo, entendeu? Não,
a provocação era essa mesmo.
Entendeu? Então, fique na sua. Você devia preparar hoje um jantar romântico, meter aquele calçãozinho de seda.
Fico imaginando tu preparando essas coisas.
Hein, André?
O sino badalando.
Botar
O rapaz lá do Vila União, ele gosta, né?
Gosta.
Não é com ele, ele gosta.
Voltou bem, tá feliz.
A fase tá boa por lá, viu?
Tá boa. Voltou, né?
Tem horas que a bola pega na trave e sai, lá tá...
Não, lá o negócio... Eita! O negócio lá tá bem demais.
É só na rede, nem na trave.
É o Hércules, voltou com gás total. A gente achava que 8 meses complicado, só fazendo analogia. Mas ele disse que, José, eu voltei melhor do que quando eu parei. Isso foi mesmo, Anderson? Isso foi. Aí tudo bem, né?
Todo inchado.
Todo, parece um cururu, Teitei. José, tô achando que você está procurando um afilhado. Pois, rapaz, Mancinho acho que vai vir, viu, cara? Dessa vez vem. O Mancinho,
é. Em breve.
CPF novo, tô falando CPF. Desde que eu soube que o aniversário era de uma semana.
O Caio fala isso desde que eu noivei.
Uma hora eu acerto. Tem gente que é assim. Vim falar que o jogador vem.
Insiste, não precisa.
É Totoleque, é diferente.
O Renato Manso hoje terá uma noite daquelas, que hoje é aniversário da Dani, ele já...
Vamos lembrar que a família toda escuta o programa.
Aí é meio desconstrangedor.
Mais. E lembrar que daqui a uma hora a gente vai estar todo junto lá na mesa.
Aí o pessoal vai dizer assim, aí Renato? Aí Renato diz assim, vou embora.
Não, eu digo logo, José é muito canalha.
Não faça isso não.
Falo.
Não faça isso não, que mamãe ouve também. Bom, amanhã nós teremos Ceará e 18 horas, tá? Expectativa de bom público, hein?
Exatamente.
Aliás, eu acho que amanhã nós teremos 30 mil, Danilão? Ou estou sendo muito otimista?
Acredito que, se não for esse número, vai ser muito perto, pelos setores que foram fechados já, porque já tinham um número determinado de torcedores. Então, teremos um bom público, acho que acima dos 25 mil, José, na partida de amanhã. E tem aquele termômetro, né? Se não chover muito,
é verdade.
Aquele cara que vai de última hora para
poder tá o tempo, mãe.
Garantir seu ingresso.
Deixa eu ver aqui,
e dizer ao povo que chegue cedo, que o estacionamento lá já está sendo preparado para negócio de show. Então, o cara conseguir estacionar direitinho, é bom chegar cedo. Rapaz,
amanhã a possibilidade de chover é de 90%. Amanhã eu acho que chove, viu?
Sim.
E o horário?
O horário eu não estou vendo aqui, Danilão, mas assim... A possibilidade...
Mas chover, tá chovendo todo dia, né?
Não, pois é.
Tá um negócio... Fortaleza tá muito bipolar.
Mas, por exemplo, hoje a possibilidade de chuva é de 45%. Para amanhã, segundo a previsão, de 90%. Então, assim, muito provavelmente em algum horário do dia vai chover amanhã. Eu não tenho essa informação aqui. Só vi aqui que amanhã a possibilidade de chuva é grande. Precipitações.
Vou falar uma coisa aqui que pode parecer meio óbvia, mas um bom jeito de começar a Série B... E eu falo não só do primeiro jogo, mas é embalando uma sequência de vitórias.
Sim.
Eu acho um campeonato nesse aspecto diferente da Série A. Por algum motivo, que eu não faço a menor ideia de qual seja, a Série A talvez nem sempre o time que começa muito bem chega, ou vice-versa, um time que começa muito mal. Série B acontece isso, né? Do cara que dá um tiro muito longo no começo, acaba administrando.
Eu te digo mais, Renato, acho que às vezes aquela reação histórica de 2009 faz mal ao Ceará nos anos que ele jogou a Série B depois. Ah, toda vez que o Ceará começa mal, começa aquele papo, mas peraí, cara, em 2009 começou mal e o time engrenou e tal.
Caso raro.
A liga que deu ali é muito raro. Do time sair de zona do rebaixamento para ser terceiro colocado.
Vou precisar ir para o intervalo rapidinho.
Não, o que eu quero dizer é assim, ganhar do Goiás agora pode ter um significado muito, além da vitória, obviamente, por si só, mas você já mina um rival que está se estruturando, que já está começando o trabalho. Então,
Fortaleza viveu isso.
É um jogo.
Fazendo assim, lembrando aqui, o Fortaleza começou bem demais.
Ano de 2018, Fortaleza na Série B, aquele jogo contra o Guarani, se você for conversar com os jogadores, com o Ceni, eles falam, o jogo do Guarani é o jogo que a gente entrou no vestiário dizendo assim, galera, vamos que dá. Não era pelo título. Era, vamos brigar por coisas maiores na Série B.
E o Fortaleza, nas primeiras rodadas, acho que ele perdeu um ponto com um empate com o Londrina.
Ganhou todo mundo.
Né? Exato.
E assim, não lembro exatamente
dos oito jogos. A Chapecoense começou o campeonato da FECAMP, ela ganhou 10 jogos.
O Vitória
no passado.
Nós temos outros exemplos também, tá? Por exemplo, o Náutico ganhou todo mundo, tirou o Hélio dos Anjos.
E o Náutico, metade do time foi embora também. Além do Hélio dos Anjos, o Eric vem pro Ceará naquele período.
Vou pro intervalo.
Jangadeiro, Band News FM.
Papo no Futebolês. Vem aí, Reinaldo Azevedo, com todas as informações da separação de Belo e Graciane Barbosa.
Sobre isso mesmo.
O que é que você achou disso tudo, Renato?
Cara, traição é pesado, né?
Estaremos nessa. Esse comentário é muito, muito preciso, viu? Valeu, Caio.
Valeu, José, até amanhã. Deve
ser pesado mesmo, rapaz, né?
Nossa Senhora.
Né? Um rapaz forte. Anderson Azevedo, você viu essa história toda, Anderson, da Graciane do Belo?
Vi, ele tem muita coragem. Uma mulher daquela que parece um boi de corte, meu amigo. Acaba atrás a mulher daquela. Doida ele.
Foi o contrário, mano. O cara tá perdido na história.
Ai, foi!
Foi!
Foi, ó.
Boi de corte. Boi de corte era o carro.
Boi é muito belo.
Meu Deus do céu.
Tchau, Danilão.
Pensei que o antes ia dizer logo vi.
Os belos se lascando. Foi o da Paraíba e agora é isso.
Amanhã de 4 às 6, a previsão de chuva é zero.
Zero, pode zero.
Acontecer a previsão de
chuva pela manhã, né?
5% às 8 da noite, mas pela manhã chove muito. Pode ser que dê para o torcedor ir para essa partida. Ótima noite a todos.
Estaremos
ótimo
lá.
Final de semana.
Estaremos lá, Danilão.
Não tá fácil ser belo.
Não tá fácil. Valeu, Anderson. Tchau, Anderson. Tchau.
Valeu.
Renato, grande abraço.
Valeu.
Boa noite pra você, viu, Renato?
Pra nós.
Tchau.